Entrevista.
Nós conversamos com o deputado federal Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. Ele é presidente da CPI do Tráfico de Pessoas na Câmara dos Deputados e participa do ciclo de debates e enfrentamento do tráfico de pessoas aqui na Assembleia de Minas. Deputado, o senhor disse que, para começar, não há estatísticas confiáveis no Brasil sobre isso, né?
Não há estatística ainda, porque os números estão sendo constituídos agora. O debate está ganhando escala, vamos dizer assim, na sociedade agora. Não temos ainda um sistema nacional, um cadastro único nacional, os núcleos estaduais de enfrentamento do tráfico de pessoas agora que estão sendo consolidados, portanto, infelizmente, esses dados ainda não são consistentes ao ponto da gente revelar um número aproximado.
Mas o senhor disse que há um perfil já estabelecido das vítimas, é quase sempre o mesmo?
Claro, as vítimas geralmente são vulneráveis economicamente e outras vulnerabilidades. Não há, nesse um ano e meio de trabalho da CPI até agora, um registro de alguém empoderado, alguém rico, alguém das classes mais abastadas do Brasil que tenha sido vítimas de tráfico de pessoas, né? Isso é um perfil, portanto, esse crime se potencializa, ele não é exclusivo, mas ele se potencializa em sociedades iníquas, sociedade de desigualdade profunda, como é a sociedade brasileira.
A CPI percorreu várias regiões do país e encontrou diferenças regionais desses perfis, né? Quais são os tipos de crimes e como é que se configura essas diferenças?
Olha, os crimes são variadíssimos. Em todos eles, o ser humano vira mercadoria, vira um negócio, vira objeto adquirido pelo mercado, não é? Seja o trabalho análogo a escravo, em que as regiões mais pobres, o Nordeste, a Amazônia, são fornecedores dessa matéria-prima. Principalmente, nós assistimos isso muito nas obras do PAC, nas obras das usinas hidrelétricas, nas obras dos aeroportos, como foi o caso da OAS lá em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, em que aprisionou 61 trabalhadores do interior do sertão de Pernambuco e viviam em condições subhumanas e foram, inclusive, denunciados pelo Ministério Público do Trabalho. Temos a situação da prostituição. A maior incidência do tráfico de pessoas é para fins de exploração sexual de mulheres. O outro caso de muita incidência é a adoção ilegal de bebês, o caso de Monte Santo, onde 5 crianças foram sacadas do convívio familiar para São Paulo, talvez tenha sido o caso mais emblemático, mas isso é recorrente. Existem verdadeiras indústrias com práticas sofisticadas para fazer a burla da legislação e a adoção ilegal mediante pagamento. Nós, inclusive, temos uma legislação proposta hoje na Câmara para tentar inibir esse tipo de prática, porque hoje a mulher, mãe natural, já entra na maternidade com a identidade da mãe adotiva, quer dizer, já há um processo prévio para facilitar essa burla. A questão também dos jogadores de futebol, que são atraídos por uma proposta sedutora de se transformarem em grandes craques com salários vantajosos, com empoderamento, com fama. A mesma coisa em relação às agências de modelo, que atraem meninas que têm um perfil supostamente de modelo sobre uma boa carreira e que terminam na prostituição. Enfim, são várias modalidades, todas elas com uma característica que é da vida, da coisificação da dignidade humana, na medida que se transformam em mercadorias que têm algum tipo de valor no mercado.
Deputado, o senhor acredita que debates como esse, até a campanha da fraternidade que esse ano discute essa questão do tráfico humano, ajudam no enfrentamento desse problema?
Não só ajudam, como na minha opinião é o fator determinante. Ninguém combate aquilo que é desconhecido. Quer dizer, a sociedade brasileira agora é que está adquirindo uma consciência em uma escala maior de que esse crime é um crime real, presente, não é uma coisa episódica, né? Só para a gente ter uma ideia. Segundo os dados da ONU, esse crime movimenta 32 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro, vitimando mais de 10 milhões de pessoas, e o Brasil está entre os 10 países que mais praticam esse tipo de crime. Portanto, não é uma coisa tão episódico. O problema é que é um crime disfarçado, é um crime que todos os criminosos, todas as organizações que ganham dinheiro com isso se apresentam como se estivessem praticando uma boa ação. E isso muitas vezes camufla esse tipo de crime. Então, além de punir, portanto, nós temos que ter uma legislação compatível com um rigor maior. Eu não conheço ninguém, é muito difícil, alguém condenado cumprindo pena por tráfico de pessoas. É muito raro no Brasil. Segundo, nós temos que aparelhar o Estado para dar assistência às vítimas e poder combater melhor isso. Por exemplo, suprir essa falta de estatística. Nós não temos um sistema nacional que possa se dialogar. As polícias civis muitas vezes não dialogam com a Polícia Federal e há problemas no inquérito. Mas o mais importante de tudo isso é o debate, é isso que está sendo feito aqui na Assembleia, discutindo com a sociedade civil organizada, de que esse crime é presente, que todos têm responsabilidade de enfrentá-lo, exatamente por ser um crime invisível, um crime de difícil identificação. Se a sociedade não compreender de que isso é um desafio a ser superado e ela participar deste processo de enfrentamento do tráfico humano, o Estado não tem muita chance de fazer esse enfrentamento de forma devida. Então, a primeira coisa para a sociedade se mobilizar é ter informação, é ter conhecimento, e felizmente esse debate está fluindo hoje com muito mais intensidade.
Deputado, o senhor falou da legislação. Há um projeto tramitando na Câmara, não é isso? Para incluir o tráfico de pessoas no rol de crimes hediondos. Como é que está a tramitação desse projeto e a expectativa de aprovação?
Tipificar o crime de tráfico como crime hediondo, mas isso talvez seja apenas um dos aspectos. O mais importante é que nós estamos oferecendo uma legislação completa, não é? Pelo menos no nosso entendimento, supridora das lacunas, dos hiatos e até da ausência de legislação no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Migrações, na Lei Pelé, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, esse projeto de lei que nós encaminhamos à Câmara dos Deputados, ele preenche todos esses aspectos da legislação no sentido de tornar o ordenamento jurídico brasileiro um pouco mais eficaz no combate, no enfrentamento e na punição desses crimes considerados hediondos, que atentam contra o bem jurídico mais importante da sociedade, que é a vida humana.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos com Arnaldo Jordi, que é deputado federal do PPS do Pará. Ele é presidente da CPI do tráfico de pessoas na Câmara dos Deputados e convidado do ciclo de debates Enfrentamento do Tráfico de Pessoas da Assembleia de Minas Gerais. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Graziele Mendes.